qual a como o pessoal da cidade acatou essa ideia de ser fotografado na rua?
O povo não tirava, ia tirar uma fotografia instantânea. A pessoa não sabia nem que ia tirar o retrato. Vinha caminhando pela rua, tirava a fotografia, entregava um talãozinho a ele. No outro dia ele ia lá numa bancazinha que eu tinha lá no, na, numa loja, para terra, aí dava a encomenda, no outro dia ia pegar o retrato.
Então, na maior parte das vezes, a pessoa nem sabia que tinha
Não
sido
sabia nem que tinha
fotografado.
sido fotografado. É por isso que hoje, ainda muita gente ainda diz que aquilo foi uma ideia que ninguém teve a ideia de fazer uma coisa daquela. A semana passada eu estava lá no Caçadão, quando um cidadão, que é um coronel do exército, ele era, na época da guerra ele estava aqui, era sargento, aí ele aposentou-se e veio para aqui agora. A família dele é daqui, o coronel do exército. Aí ele perguntou a mim, como foi que eu idealizei, de onde foi que eu trouxe aquela ideia de fazer aqui? Porque ele andava por todo canto, nunca tinha visto aqui, viu aqui em Campina Grande. Depois viu no Rio de Janeiro, em São Paulo, essa coisa, mas foi porque o pessoal que trabalhou comigo
Sim.
começaram a se espalhar e se espalhando pelo Brasil afora todinho.
Aí eu lhe pergunto, e de onde o senhor tirou essa ideia?
Porque essa ideia é a seguinte, eu estava em João Pessoa no dia 16 de julho de 1940, para dar o visto na minha carteira de reservista. Aí quando eu estava dando. Na fila, aí Maurício Lebental estava mais assim na frente, né? Aí ele tinha uma macrazinha laica, né?
Esse Maurício, eu interrompi aqui. Esse Maurício Lebental é um
Era
francês que o senhor.
francês. Ele era francês. Era um coronel da polícia francesa.
Sim.
Tinha vindo para o Brasil porque tinha fugido por causa da guerra,
Ah, veio
né?
fugir da guerra.
Aí, da guerra. Aí ele veio para cá e depois ele foi chamado para lá e prestou o serviço lá, mas ele era fugido, mas é porque ele não queria servir no tempo da guerra.
Certo.
Aí ele me chamou, tinha uma casinha e me chamou. Disse, moço, você quer trabalhar comigo para eu fazer, me ajudar a fazer fotografia, que eu vou fazer umas fotografias na rua e você pode até aprender e ser um outro profissional. Eu quero. Aí ele foi com 3 dias, ele tinha duas marcas, me deu uma, fui para a rua e ficou com a outra, eu fiquei direto.
Sim.
Trabalhando. Eu não criei. Eu recebi a instrução dele.
Ah, tá certo.
Recebi a instrução de Maurício Lebental.
Então, no
Ele
início.
trabalhava, ele viajava nessa cidade toda indo do norte, já tinha dado a primeira viagem. Ia dando a primeira viagem que ele tinha na França. Aquele sistema de fotografia tinha na França, na rua da França.
Ah, então na França era que já se fazia
E
isso.
fazia aquilo.
Ah, bom. Deixa eu fazer então uma pergunta aqui. E como é então que. O senhor conviveu muito então com o Lebental?
Foi um ano.
Um ano. O senhor viajou muito com ele?
Viajei com ele saindo de João Pessoa para Natal, Fortaleza, São Luís do Maranhão e Teresina.
Sim.
Aí depois voltei para São Luís do Maranhão, aí embarquei, fui para o Rio de Janeiro, passei 13 dias viajando no navio, de São Luís do Maranhão para o Rio de Janeiro. E quando nós chegamos ali nos Abrolhos, na Bahia, deu uma tempestade muito grande e a gente passou 4 dias no mar
Sem poder
sem
atracar.
poder andar porque a tempestade era muito grande, com chuva, essa coisa.
Sim.
O navio era aquele navio do lado brasileiro, navio velho, tinha sido da primeira guerra que Getúlio tinha comprado, viu? E era o navio que tinha o transporte que tinha marítimo, era isso. Eram 6 navios que ele tinha comprado.
Aí, em 1940, em Maceió, Lebental adoece, não é? E aí é quando o senhor se separa dele. E ele lhe entrega uma máquina Leica, né? E daí, para onde ele foi? O senhor.
Ele me entregou a máquina lá como indenização do trabalho que eu tinha feito com ele.
Sim.
Entregou a máquina lá, que me deu a instrução, essa coisa e tal, me deu 5 filmes, vá começar a vida, que depois a gente vai se encontrar aí em qualquer uma dessas cidades. Se você quiser, vai trabalhar comigo. Se quiser, vai trabalhar por conta própria. Porque eu estou doente, não posso trabalhar agora. Ele voltou para o Rio de Janeiro e daí ele deixou de tirar fotografia e eu fiquei sozinho.
E não teve mais contato com
Não
ele.
tenho mais contato com ele.
Bom, o senhor falou que foi através de uns caminhões que o seu irmão negociou com o Severino Cabral que o senhor teve o primeiro contato com ele, né, o prefeito Cedrino Cabral. Foi a partir daí que o senhor começou a ter um contato, né? Foi. Que tipo de homem ele era? Ele era ele, né? O Cedrino Cabral. E essas piadas que falam dele, são reais?
Ele era um homem seguinte. Ele foi um homem pobre. De família pobre. Ele... Um buzeiro, ele tinha um buzeiro. E um buzeiro ele vendia alho no braço. Aquelas tranças de alho no braço, quando era menino. Ele estudava, e quando ele me contou. Sim. Ele me contou isso. Sim. Por menores. Contou a mim somente, não contou mais a ninguém, mas ele tinha muita amizade comigo, a gente conversando, ele contando. A gente brincando na mesa, como almoçando, jantando, eu ia muito na casa dele.
Então o senhor tinha uma intimidade muito grande com ele. Era, sim, ele era realmente grande, muito amigo.
Ele tinha maior confiança em mim. Sim. E ele contava a vida dele toda. Aí ele disse que o professor dele era surdo. Era surdo. E ele aprendeu com ele.
Um professor surdo.
Com um surdo. Primeiro professor dele. Mas ele fez somente o primeiro grau. Veio para Campina Grande. Aqui ele botou uma agência de automóvel. Começou a trabalhar, comprando carro velho, da agência Chevrolet, na Rua da Areia, da rua dessa agência. Aí ele, naquela época, a Chevrolet dava muito apoio a ele. Ele ganhou muito dinheiro, vendia os caminhões, tudo enfiado ao povo. Né?
Então ele começou daí.
Aí ele surgiu, ele ganhou um certo dinheiro, aí separou 400 contos para eleger o doutor Antônio, que ele botou ele também em João Pessoa para estudar, foi para Recife, ele se formou como médico, irmão dele, doutor Antônio. Ele não era formado, Cedrino Cabral. E ele, quando foi em 1942, ele foi e botou ele como candidato a deputado estadual. Aí gastou 400 contos e elegeu ele como candidato. Aí ele começou na política e foi subindo, ele como somente ajudava os políticos. Né? Aí veio, ele achou de ficar contra o Agemir Figueiredo e criar uma Aliança Liberal e Aliança Perrepista.
Sim.
Ele era da Aliança Liberal. Agemir Figueiredo era da Aliança Liberal, o Cabral era da
Aliança Perrepista.
Partido Perrepista. Eles aí fizeram aquela campanha, quando foi em 1947, o irmão de Armin Figueiredo, doutor Belinho, era prefeito. Aí ele ia deixar a prefeitura e foi se candidatou a prefeito. Aí perdeu. Quando foi em 1947, apresentou o doutor Elfim de Almeida.
Ah.
O doutor Elfim de Almeida venceu. Ele aí ficou na campanha e subiu, chegou a ser vice-governador do estado. Foi deputado estadual duas vezes e foi prefeito uma vez e foi vice-governador do estado. Mas sempre ele trabalhava para beneficiar a pobreza, chamava-se o pai da pobreza. Porque ele não tinha, o que era dele não era dele, era só dos pobres, tudo isso.
O senhor fala Cedrino Cabral?
Cedrino Cabral.
Então ele era um político populista?
Populista, ele era político mesmo. Um político que ele beneficiava os pobres. Ele tinha, todo mundo tinha, o pai da pobreza.
O pai da pobreza. E as piadas que falam dele?
Qual delas?
Por exemplo, de que ele era muito ignorante e falava mal.
Ele, no começo, ele falava muito errado. Porque ele tinha feito somente o primeiro grau. Né? Depois ele arranjou um professor e ficou pagando a ele, desenvolveu mais um pouco, como que ele tivesse direito até o segundo grau. Mas ele não tinha diploma disso, ele não tinha credenciais em colégio oficial, não. Era professor particular que ensinou ele.
Sim.
Aí pegou a pronunciar as palavras, mas aqui e acolá ele dava uma palavra errada, porque era, você sabe que o português, eu sei que fala, como eu estou falando aqui, estou errando muito, você sabe que eu estou errando muito, porque não tenho aquela instrução, uma educação, receber a educação que para saber fazer discurso, falar bem, falar bem o português, tudo isso era coisa que acontecia com ele. Né?
O senhor participou da campanha de Cabral cujo companheiro de chapa era Lúcio Rabelo.
É,
é esse o nome, era. Lúcio Rabelo. E o lema era a campanha do proletariado contra o capitalismo.
Capitalismo.
Cabral tinha uma afinidade com o comunismo. Cabral, o prefeito Cabral, ele tinha uma afinidade com o comunismo. Ele tinha uma visão comunista. Olha o lema da campanha dele. A campanha do proletariado contra o capitalismo.
Era, na política tinha, existia uma mistura entre o comunismo, o integralismo e o liberalismo, que era que ele era, e o integralista. Né?
Os integralistas?
Integralistas. Né? Aqui tinha 22 partidos.
Em Campina Grande?
No Brasil.
No Brasil.
Criaram 22 partidos. Partido Cristão, Partido Político, né, Católico, era tudo, tinha 22 partidos aqui. Mas os partidos mais fortes aqui eram o Partido Liberal e o Partido Tepes. Né?
Ah.
Aí tinha essa parte que ele era da parte da pobreza, do pessoal do proletariado. Mas a pessoa mais pobre acompanhava ele.
Sim.
O pessoal mais rico acompanhava Agemir de Figueiredo, que era contra ele. Foi quando veio aquela época que veio. Ele era do Partido Liberal e houve uma chacina muito grande aqui em Campina Grande, num comício que houve, que veio José. Ele era, chamava o Cachimbão, Zé Pereira.
Zé Pereira.
Ele era o Cachimbão, chamava o Cachimbão, porque ele fumava um cachimbo muito grande, né? Aí chamava o Cachimbão. Ele era contra esse negócio. Aí eu vi essa. Essa guerrilha todinha, morreram um porção de gente na Praça da Bandeira. Aí Cabral pegou os defuntos, levou tudo para a casa dele, chegou lá, era na época da campanha política. Aí fez um enterro todinho.
Nossa.
Ainda ganhou mais
prestígio, mais. Pegando esse embalo desses comícios aqui em Campina Grande, que parece que tem essa marca de que os comícios em Campina Grande sempre foram muito inflamados.
Foi,
né?
Era muito agitado. O comício de Campina Grande era muito. Por quê? Félix Araújo era um homem que, quando ele subia no palanque, ele falava muito bem, mas ele agitava muito, era um agitador, porque ele era comunista.
Sim.
Esse menino, esse que era vice de Cirino Cabral.
O Lúcio Rabelo.
O Lúcio Rabelo, comunista também. Hein? E muitos outros assim. Agora, Cabral deu apoio a eles. Botou eles como vice, e o outro era. Félix Araújo era um dos representantes de Cabral na política também. Mas era comunista.
Era comunista. Aí, qual foi o maior comício que o senhor viu na cidade? Foi esse que o senhor falou que houve mortes na Praça da Bandeira?
Foi. Pereira Lira. Que é Mário Cachimbão.
Que era o Cachimbão.
Era candidato a senador do partido de Agemir. Foi quando houve aquelas mortes na Praça da Bandeira, que morreu um rapaz que veio sentar o elevador do Correio Telégrafo, morreu Rubem, um que era irmão do Dr. Raul Costa, que era secretário da prefeitura, mas ele era Rubem, era empregado do Banco do Brasil, né? E esse pessoal pegou tudo e botou na casa dele. Cabral pegou, botou na casa dele, e lá fez o mal, fez um enterro muito grande.
Sim.
O maior enterro que houve.
Foi nessa época que lhe apontaram arma? Foi neste comício?
Foi. Nesse comício foi que apontaram a arma pelas costas porque eu tirava fotografia de Cabral.
Então o senhor estava presente na época em que aconteceu as mortes?
Aconteceu. Eu estava sendo lá em cima daquele abrigo, aí chegou um irmão do outro, que era desse Ribeiro, né? Já morreu também. Era desse Ribeiro. Aí chegou e disse, não faça isso que o marinheiro não tem. Aqui é um rapaz que não tem nada a ver com a polícia. Ele apenas está ganhando dinheiro dele ali.
Falou isso em relação ao senhor?
É, em relação a mim, me defendeu. Depois ele me contou a mim que tinha me defendido.
Mas o senhor não presenciou, o senhor não presenciou então a arma apontada para o senhor?
Não, na verdade, porque eu não vi.
Sim.
Ele, o irmão dele, foi quem me contou a mim que tinha acontecido isso.
Bem, vamos. Em 1948, Agemir de Figueiredo trouxe água para Campina Grande. O que o senhor se recorda e como era o abastecimento antes? Né? O senhor se recorda dos lenços amarelos na campanha de Agemiro?
Recordo. Isso aí não foi Em 1948, não, foi em 1938.
Em 38.
Quando Agemiro era. Tinha começado na política dele. Agora, em 39, porque ele foi interventor.
Sim.
Né? Agemiro foi interventor. Aí foi que ele trouxe ao Campina Grande a água da cidade de Areia.
Sim.
Né? Tem um açude chamado Vaca Brava. Ainda hoje, esse açude ainda está funcionando e a água ainda vem. A água do Alto Branco, 40% da água do Alto Branco é fornecida ainda
por esse açude. E como era o abastecimento da cidade antes disso?
Antes era abastecimento, era feito no açude novo, açude velho. E aqui no açude novo. A água que era empoçada, das águas que corriam por cima da terra, ficava ali, e o pessoal se servia da água do açude novo e o açude velho. Esse açude novo foi feito em 1770 por Dom Pedro, acho que foi Dom Pedro I, Dom Pedro II, né?
Dom Pedro II.
Dom Pedro II, né? Foi construído esse açude aqui. Agora aquele outro foi mais, foi por último, né?
O açude velho?
O açude velho, que era uma lagoa e ali eles construíram. O pessoal se abastecia daquela água daquele açude.
Mas o abastecimento que o senhor diz era a pessoa ir lá para pegar água, não havia bombeamento?
Não, não havia bombeamento. Era em pote de barro.
Sim.
Panela então, de barro.
O pessoal ia lá, pegava sua água.
Pegava água, ou então aquela moringa que chamam de cabaço, que é como melancia, né?
Sim.
Bota para secar e fica aquela, e o pessoal carregava naquilo.
Outra pergunta interessante aqui. O primeiro fogão a gás apareceu aqui na cidade em 1959. Foi trazido por um comerciante chamado Maciel Malheiro. O senhor se recorda deste acontecimento?
Me recordo. Por sinal, aquela máquina que está ali dentro, eu comprei a ele. Aquela máquina de costura.
Ah.
Ele era muito amigo meu, me ofereceu a máquina e eu comprei aquela máquina que foi comprada aí, Maciel Malheiro. Era ali onde era o Vanés, da padaria das Neves.
Sim.
Ali era
o comércio
o escritório dele.
Sim.
Era um moreno, baixo, cabelinho grisado. E ele foi o primeiro comerciante que trouxe esse fogão a gás para aqui e o primeiro comerciante que trouxe os televisores para aqui, Campina Grande.
Então, para complementar, em que ano o senhor viu a primeira televisão aqui em Campina Grande?
A primeira televisão que eu vi em Campina Grande foi em 1952.
Deve ter sido uma festa aqui na cidade.
Quando Assis Chateaubriand, ele era embaixador e ele da França. Aí ele trouxe a princesa da França aqui para o Brasil e ofereceu a ela um colar de pedra preciosa aqui do Brasil.
Sim.
Ele deu a ela de presente. Ele trouxe ela para o Rio de Janeiro e lá deu todas as pedras a ele, porque quando ele ia para a França, ela se dava muito com ele.
Com ele havia uma relação entre os dois.
É, os dois, né? Aí Assis Chateaubriand era jornalista. Aí montou o Diário Associado.
Sim.
Né? O Diário Associado. Que tinha o Diário de Pernambuco, tinha. Aqui em Campina Grande não tinha jornal, não. Só tinha só o Rebate.
O Rebate era um diário?
Um jornal pequeno.
Um jornal diário?
Saía mês em mês.
De mês em mês?
Mês em mês. Que era do professor Gil. Ainda tem aí uns parentes dele ainda aí. Os netos dele ainda tem ainda. Aí ele... Quando ele... Qual foi a parte que estava vendo? Aí foi quando ele trouxe os televisores aqui. 6 televisores. Mas com um acumulador de corrente.
Sim.
Que eram os transformadores.
Sim.
Aí botou lá na Praça da Bandeira. Aí ele falou na Praça da Bandeira como daqui ali naquele pé de árvore na esquina. Pra mostrar.
Dá uns 50 metros.
É 50 metros. Foi o primeiro 50 metros que ele botou.
Sim.
E lá na Alemanha foi 20 metros. Na Alemanha, quando o primeiro televisor que apareceu,
sim,
na Alemanha,
sim,
eles transmitiram com 20 metros.
Sim.
E aqui, Assis Chateaubriand, quando transmitiu aqui em 52,
Superou a marca, então.
É, superou, é, botou, já, enfim. Mas lá ele já botava com 100 metros, 200 metros.
Então me diga uma coisa, então quer dizer que a televisão que estava na Praça da Bandeira era X Chateaubriand falando e a imagem dele saindo na televisão.
Saindo na televisão.
Então foi a primeira foi imagem a primeira que as pessoas tiveram aqui em Campina Grande.
Televisão pequenininha assim, montada em cima de uns cavaleiros.
Ah, esse televisor...
Ali é onde era o Capitólio, por ali assim.
Sim, esse televisor é de origem, o senhor sabe?
Ale, alemão.
Era um aparelho alemão.
Só quem fabricava era alemão.
Certo.
A Telefunk.
Outra coisa. E da administração de Belino, Belino e seu irmão? O senhor se recorda?
A administração?
De Belino. Os irmãos Belino?
Não, Belinho de Figueiredo, ele era irmão de Asmir de Figueiredo.
Ah, era irmão de Asmir de Figueiredo?
Irmão de Figueiredo, Belinho Figueiredo.
Ah,
que
bom.
Tinha propriedade aqui em Botocongo. Lá não tinha escola, aquele era dele.
A Universidade Federal?
A Universidade, aquele ali era a fazenda dele.
Ah. Qual foi a maior seca na região que o senhor viu? Em que ano? O senhor se recorda?
Em 1932, houve uma seca muito grande. Foi também na época que eu saí lá de Caiçara para Baixa Verde. A seca foi em todo o Brasil, como essa que está acontecendo hoje.
Então foi em 1932?
32, essa é a primeira seca. Aí em 1952, teve outra seca aqui no Nordeste de novo.
Foi outra?
Nessa seca, Zé Américo era o governador e ele me mandou me entregar aqui em Campina Grande 5 caminhões de mercadoria para eu levar e distribuir com o povo. Esperança, areia, remígio, né, Picuí, essa cidade todinha, Congo, São João do Cariri. Eu saí distribuindo 5 caminhões de carne, com carne de charque, arroz, feijão, milho e tecido. Roupa barata, né? Aí ele mandou, eu era fotógrafo. Muito amigo de doutor Plínio Lemos, que o doutor Plínio Lemos era da família dele, e Zé Américo era governador, aí mandou para mim que ele entrega a José Castro e diga ele que vai fazer a distribuição. Sem falar comigo, sem coisa nenhuma. Mandou o carro da chefatura de polícia à minha disposição. Aí veio o chofé, ele veio aqui me buscar aqui, aí eu saí daqui, fui para Esperança, para Lagoa Seca, Lagoa Nova, redondei todinho aqui.
Distribuiu os alimentos.
Tudinho. Passei 6 dias distribuindo. Com 6 dias eu cheguei aqui, o que eu trouxe foi um pacotinho de bolacha creme craque desse tamanho assim, que
sim,
eu fiz como lembrança,
sim,
pra dar a jovem, que fazia pouco tempo que a gente se gostava, né?
Certo. É. De onde vinha a energia de Campina Grande quando o senhor aqui chegou?
A energia de Campina Grande, ela vinha de um motor que era, que tinha sido adquirido por Asmir de Figueiredo. Veio da Alemanha, um motorzinho pequeno.
Esse motor ficava onde?
Esse motor ficava ali onde é a Praça da Bandeira.
Sim. Era um gerador ali.
Um gerador ali. Dali ele transmitia a luz, né? Mas só naquela região ali, bem próximo. Na Marcel Pinheiro não tinha luz, só tinha naquela luz Rua Marquês de Eval, somente.
Ali. Ah, era na rua principal.
Essa então. Rua principal. É.
Na época que o senhor chegou aqui, a indústria do algodão ainda estava no auge.
Tá.
Não era? O senhor chegou a presenciar aqueles fardos grandes de algodão na Praça da Bandeira?
Era.
Na Marquês do Eval, se
aqui
não me engano.
Aqui entrava uma média de 200 caminhões por dia carregados de algodão, vindo do Rio Grande do Norte, do Ceará, interior do Ceará, interior de Pernambuco. Vinha para aqui porque aqui tinha 10 empresas que descalçavam o algodão.
Ah.
Onde é hoje o fórum. Ali.
Sim.
Ali era, né, que era a Sambra, depois veio a Sambra.
Ah, o senhor diz no fórum, no novo fórum.
No novo fórum.
Sim.
Ali é que era, ali era mato, e ele construiu ali um garpão muito grande, botou os motores ali e descalçava o algodão ali. E depois veio a Sambra,
sim,
que era mais para cá um pouquinho. E ficou o ponto de até 1960. Até 1960 ainda descalçava o algodão ali, ainda tinha algodão ali. Mas o ágio meu foi de 1930 a 1958.
Foi o auge do algodão, né?
De algodão, o auge do algodão.
Bom, aqui eu tinha feito uma pergunta, mas só para destacá-la aqui novamente. Então, na sua opinião, o maior prefeito que Campina Grande já teve, então, foi o...
É que toda esquina nas ruas principais de Campina Grande, os prédios tinham que ser terceiro andar, não podia fazer uma casa prédio terceiro. como é o caso da Aeronave Brasileira.
Sim.
Aquilo ali está contra o regulamento da prefeitura, porque era para ser pelo menos 3 andares. Na associação comercial, em frente à prefeitura, também a mesma coisa. Só podia construir daquele jeito assim, perto tudo. E as ruas, abrir as avenidas, que ele foi quem deu o nome, abriu a avenida da rua Floriano Peixoto.
Certo. Então, na sua opinião, ele foi o maior prefeito que Campina Grande já teve?
O primeiro a iniciar as maiores obras de Campina Grande foi ele.
Foi ele.
Depois teve a Pide Almeida, que construiu a maternidade e fez muito melhoramento. Depois veio Severino Cabral, mas Severino Cabral foi um prefeito que ele construiu poucos prédios. Construiu aquela Anitta Cabral, né? Um colégio.
Ah, isso é uma pergunta depois que eu vou fazer lá na frente. É,
aí ele, Severino Cabral, construiu. Mas Severino Cabral trabalhava mais com a pobreza. O negócio de Severino Cabral era trabalhar, dar trabalho ao povo e fazer o negócio de arranjo, né?
Certo. O senhor se recorda dos Comediantes, que era um grupo de teatro que havia aqui em Campina Grande, uns membros que criaram um grupo, né, chamado Os Comediantes, que reivindicavam um teatro em Campina Grande. O senhor se recorda desse grupo, Os Comediantes? Se o senhor não se recorda, eu faço uma pergunta. Quando não havia então teatro, Severino Cabral, onde eram realizadas as peças de teatro aqui em Campina Grande?
Quando aqui tinha Milton Mota, Gil Gonçalo, um monte de locutor da Rádio Borborema, aquele Heraldo César, ainda está vivo.
Está vivo.
Era, formaram aqui a Escolinha Nicolau. Aí era um teatro que faziam uma parte das portas teatral. Eles tudinho como aquele negócio de... aquele Aragão, né?
Sim.
E aquela escolinha do Chico Anísio. Era mais ou menos aquele sistema assim. Sim. Né? A escolinha daquele jeito assim. Tudo de calção, aí fazia aquelas partes teatral tudinho. Ainda, essa semana passada, encontrei Geraldo César e falei a ele, cadê a escolinha de Nicolau?
Ah.
É. Nicolau era um professor.
Sim.
Né? Era professor, aquele professor antigo, né?
Sim.
Do outro, né? E não fazia as peças teatrais. Né? Depois foi que o colégio das damas começou a fazer as peças teatrais, como aquela... Uma festa que era somente de meninas, de mocinhas, né?
Sim.
No colégio das damas. Mas era proibido entrar lá homem, não entrar, só entrar a mulher.
Certo. Então era assim que vivia o teatro em Campina Grande.
Era assim que vivia o teatro. Agora, Severino Cabral, como prefeito, foi e comprou aquele terreno ali. Ali era uma passagem, ali chamava-se a Feira do Escola Bode. Porque ali escolava bode.
Sim.
Era a Feira Matar Bode. Canta ali tudinho ali, que matava bode. Né? Matava bode ali. Aí matava só bode ali e levava lá para a feira, que era na rua Marcelo Pinheiro. Então, se ele construiu ali, e quando ele construiu, fazia 100 anos que o Brasil não construía um teatro.
Então, fazia 100 anos que o Brasil... E ele não fez aqui em Campina Grande.
Não tinha feito nenhum teatro no Brasil.
Ah.
O Brasil não tinha havido nenhuma construção. Fazia 100 anos que não construía um teatro no Brasil.
O senhor acompanhou toda a construção do teatro?
Toda a construção do Brasil. Foi... Fotografei, filmei. Eu tenho um filme dele lá tudo. Filmei, fotografiei, acompanhei toda a construção, do começo até o fim. Doutor Gioia.
O construtor?
O construtor.
Sim.
Que era ele era italiano.
Era italiano.
Italiano.
É, fale-me um pouco, né, dos carnavais de antigamente. Né? Qual é a visão que o senhor tem, né? O que o senhor se recorda dos carnavais aqui em Campina Grande?
Naquela época, a rua Marcel Pinheiro, os prédios eram tudo casa de família. Aí tinha, em cada um prédio daquele, tinha 6, 7, 8 janelas na frente e uma porta de entrada. Aí quando era no carnaval, eles botavam, não sei o que, botavam as cadeiras, aquelas cadeiras de vinho. Era cadeira de luxo,
sim,
sofá assim também de vinho.
Sim.
Na porta, aí as famílias ficavam assistindo sentado. E a ruazinha era bem estreitinha, mas passava aquele desfile de carnaval, como de papangu, de vestido de aquelas palhaçadas todinhas que eles faziam. E quando o rico era quem manobrava o carnaval aqui. Aí eles compravam aqueles toneladas e mais toneladas de confete.
Sim.
Aquele papelzinho com
molho.
Sim. Né? E também aquelas fitas de papel também. Quando era no carnaval, eles jogavam de uma rua, de uma casa para outra.
Então ficava um corredor?
É, o corredor todo feito. Aí tinha deles que passavam agarrado no cordão, faziam assim como um cordão,
sim,
rolava,
sim,
como um cordão, passava de uma rua.